Primeira turma do Supremo decide hoje se torna réu o senador do PSDB, Aécio Neves. Ele é acusado do crime de corrupção passiva, acusado também de obstrução de justiça. A defesa afirmou que o senador vem demonstrando que ele é vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos que, sob orientação do então procurador Marcelo Miller, buscavam firmar um acordo de delação premiada. E, segundo ele, as provas revelam que o empréstimo pessoal feito ao senador não envolvia dinheiro público ou qualquer contrapartida. Assim, segundo a defesa, inexiste crime ou ilegalidade na conduta do senador Aécio. São as afirmações do advogado Alberto Zacarias Toron. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Elival da Silva Ramos. Ele é professor do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor. Bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. E como fizemos com demais casos envolvendo figuras importantes de outros partidos, estamos acompanhando atentamente as denúncias feitas, né, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República e os respectivos argumentos da defesa. Hoje esse caso será analisado, professor, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que pode tornar, então, o senador Aécio Neves réu. Ele se diz vítima de uma situação forjada. Ele está sendo acusado de corrupção passiva e com base numa gravação feita em conversa com um dos donos da JBS. Ele diz que essa situação foi forjada, tem envolvimento do então procurador Marcelo Miller. Só acho que os fatos estão bastante claros em relação a esta denúncia. Há algumas dúvidas, ele inclusive é acusado também de manipulação de justiça para aprovação de projeto de abuso de autoridade. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre estas acusações.
Bom, Roxane, é claro que para uma opinião mais consistente desse assunto é necessário examinar os autos, né, desse inquérito, que transcorreram sempre com acesso limitado. As informações que se tem às pessoas de maneira geral são aquelas que são divulgadas pela mídia, né, e especialmente a gravação, né, do diálogo, que é o que ficou mais conhecido, né. Eu tenho lido no jornal a linha de defesa do senador, o que ele alega, né. Mas a gravação em si, que não é por isso desmentida, é extremamente grave, né? Extremamente grave. Claro que nessa etapa do processo ainda é uma investigação, o Supremo vai apenas verificar nesse momento se é viável uma acusação criminal, ou seja, transformar o senador em réu num processo criminal. Isso já indicaria, vamos dizer, nós subiríamos um nível já no tocante a culpabilidade ou não do senador, porque já se afirmaria que a denúncia, quer dizer, que há elementos, indícios suficientes de autoria e materialidade da infração. Essa é só uma primeira etapa de um processo que promete ser longo, aí vai ter toda uma instrução, testemunhas, etc.
Nós temos visto muito, professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é importante. Figuras ligadas ao executivo, ao legislativo, envolvidas em crime de corrupção. E nós temos uma fronteira que, às vezes, eu acho que para o cidadão comum que está acompanhando, né, todas essas informações, fica uma fronteira entre é crime de corrupção, é da esfera penal. Nós temos alguns crimes, às vezes, até difícil de entender as acusações. Então, eu gostaria de entender direitinho. É mais um acusado de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva.
Bom, na verdade, nessas questões envolvendo a Lava Jato, as investigações e assuntos correlatos, não necessariamente ligados diretamente à Lava Jato, o que tem acontecido é uma discussão muito grande sobre se o ilícito é um crime de corrupção passiva, com pagamento de propina, que é a terminologia que se usa.
Sim.
É dinheiro, se paga, se dá alguma vantagem, pode não ser dinheiro necessariamente, pode ser. Por exemplo, o presidente Lula foi acusado, na verdade, de obras em imóveis e assim por diante. Quer dizer, enfim, mais uma vantagem qualquer, patrimonial, objetivando receber algo em troca. E aí já é uma discussão. A Procuradoria-Geral da República entende que basta a possibilidade, né, quer dizer, que haja potencialmente uma vantagem em vista. a defesa do senador, por exemplo, disse que não, precisaria ter feito alguma coisa concretamente comprovada para quem ele entregou algum benefício. Isso já é uma discussão de natureza jurídica. A mim me parece que a razão está com a Procuradoria-Geral da República, mas enfim, são discussões. Agora, há uma clara distinção entre o que é um crime, um ilícito eleitoral, e um crime corrupção. Porque nesses casos aí, frequentemente, quer dizer, significa o seguinte: no Brasil, especialmente antes do Supremo tornar ilícito o financiamento privado de campanha, era muito comum, não é, que empresas fizessem aporte de recursos a pessoas, nem sempre esses recursos iam pela porta da frente, usavam o chamado caixa 2, o que é uma irregularidade, caracterizar um abuso de poder econômico, que leva à inelegibilidade, à perda de mandato, essas coisas todas, mas isso se discute na esfera eleitoral. Pode até ser crime também, quando envolve notificação, ou pode ser um crime eleitoral. Mas isso se passa na justiça eleitoral. Agora, corrupção é outra coisa, é receber alguma vantagem patrimonial tendo em vista um benefício ao corruptor. Aí pratica crime de corrupção ativa quem entrega a propina, quem entrega o benefício e quem recebe corrupção passiva.
Uhum. Ah, então, se entendi, mesmo só a possibilidade de ter havido qualquer tipo de negociação, que seria ilícita, quer dizer, poderia significar uma vantagem. Não recebeu dinheiro, vamos supor que não recebeu o dinheiro, mas só o fato de haver a negociação já é crime.
Sim, essa é a linha que a Procuradora-Geral Raquel Dodge está seguindo, na sequência da linha que já é defendida pelo Rodrigo Janot, antecessor. Que me parece correta, porque, enfim, se eu, nessas relações, por que eu entendo que é correto? Porque nessas relações espúrias, né, entre políticos e empresários, o que se via é que aquilo era um processo dinâmico, ou seja, as pessoas pediam, os políticos pediam benefícios, eventualmente para custear a campanha, mas de vez em quando para algumas situações de benefício pessoal mesmo, familiar, né? E nem sempre, quer dizer, muitas vezes o empresário atendia, não porque naquele momento tivesse um ato concreto para ser praticado, quer dizer, eu preciso de um decreto, eu preciso de uma medida provisória, ou eu preciso de uma intervenção no parlamento, de alguma maneira. Mas que depois, em algum momento, ia ser cobrado isso. Né? Então, às vezes, naquele momento em que é entregue o benefício, não há nada específico, então não vai se provar nada. Mas aquilo faz parte de uma relação. Houve uma série de momentos em que essas contrapartidas eram dadas. Né? Uhum, uhum. Então, parece correta a tese a defesa, eu acho que aí, se a prevalecer o seu ponto de vista, nós estaremos abrindo aí espaço para que inúmeros políticos, especialmente acusados de corrupção, escapassem da punição simplesmente dizendo, mas não se provou nada nesse caso específico, quer dizer, eu recebi 2 mil reais, mas eu não fiz nada em troca, não tem nada comprovado. Mas não é isso, a questão é que, por exemplo, o diálogo revela uma relação próxima, né? Muito próxima, uma informalidade muito grande de velhos amigos, né? Isso não é nada bom para o senador, provavelmente tem que se investigar. Essas contrapartidas podem ter sido dadas em outros momentos, né? Desvinculados aí dos 2 milhões em casa que estão sendo que o reconhece que foi que solicitou.
Ou seja, não pode pairar esse tipo de dúvida contra um senador da República, um deputado, um prefeito, um governador. Não, isso não pode. Isso ficou bastante.
De qualquer maneira, Roxane, é assim: quer dizer, mesmo que vamos imaginar que prevalecesse essa tese, que não há crime por questão formal, aí qualquer, os fatos já são suficientemente graves para em qualquer país do mundo, um político nessa condição renunciaria ao mandato, entendeu? Dado uma pressão enorme da opinião pública, renuncia ao mandato e vai procurar se defender, né? Uhum, ainda que depois, eventualmente, possa ser absolvido por questões formais, etc. Mas a tese, né, de que esses valores foram solicitados, porque precisava pagar advogado. Agora, se isso tudo é verdade, é uma coisa realista, de fato, eu posso pedir dinheiro para um conhecido meu, mas aí já é uma questão, é tão conhecido, tão amigo assim, que vai lhe dar um valor alto. Mas isso pode ser feito, então, sem maiores subterfúgios. Agora, isso tinha que fazer um caminho tortuoso. Havia toda intermediação, né, para ser depositado na conta de uma outra pessoa, etc. Então, as circunstâncias militam contra essa tese. Né? Uhum. De fato, que não se tem a prova. Bom, mas qual foi o benefício concreto em razão desses 2 milhões? Não é preciso provar, porque isso pode ter acontecido, vai se investigar, evidentemente, mas pode se tinha em vista um benefício potencial, que no futuro ia ser cobrado. Né? Normalmente isso que acontece. Não, eu vou ajudar agora, pois eu peço a contrapartida.
Muito bem. Há uma outra acusação de tentativa de obstrução de justiça. E aí, procuradoria detalha que foi por meio de pressões sobre o governo e a própria Polícia Federal para escolher delegados que conduziriam os inquéritos da Lava Jato e também de ações vinculadas à atividade parlamentar, ele é um senador, a exemplo de interferência para aprovação de projeto de lei de abuso de autoridade, de um lado, e um outro projeto de anistia para crime de Caixa 2. Como é que se caracteriza, então, esta tentativa de obstrução da justiça?
Eu acho que nesse caso a situação da defesa é um pouco melhor, porque precisaria ver novamente os autos do inquérito, para ver o que é demonstrado e tal. Mas pelo que se alega, que as partes alegam, que é o que a gente tem informação, quer dizer, o que diz o acusador, o que diz o acusado, é um pouco mais complicado comprovar realmente essa interferência. Tem que ficar clara, né? Quer dizer, um caso de obstrução de justiça, enfim, a tentativa de intimidação de agentes da justiça. No caso, o senador se defende dizendo assim: olha, até no projeto de lei da Lava Jato eu procurei defender a tese do Ministério Público, o que também não afastaria completamente. Eu posso fazer isso até para criar uma cortina de fumaça de um outro tipo de atuação nos bastidores, né? Mas isso precisa ficar bem comprovado, não é tão simples assim essa forma de comprovação, né? Eu acho que no caso, assim, olhando de fora o caso, parece que a situação mais grave é a mesma acusação de corrupção. Uhum. Essa outra questão depende das provas que o MP tem eventualmente coligido.
Esses são os assuntos tratados hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Se aceitarem essas denúncias, qual é o próximo passo, professor?
Olha, os parlamentares, deputados e senadores, eles têm foro privilegiado no Supremo. Uhum. Então, a denúncia criminal vai para o Supremo tem que receber ou não. Até aí, o Congresso não tem papel nenhum. Mas no momento que recebeu a denúncia, o Supremo, o Senado tem que ser comunicado disso e ele poderá, por maioria absoluta de seus membros, né, ele poderá sustar o andamento do processo. Né? Ele pode tomar uma deliberação e comunicar ao Supremo que o processo está sustado. Como o senador tem mandato, ele, enfim, poderia prosseguir exercendo o mandato. O Supremo já fez uma tentativa de afastá-lo, foi rejeitado exatamente pelo Parlamento, pelo Senado, e o Supremo aceitou isso, que era previsto na Constituição. Então, na realidade, agora teríamos, em primeiro lugar, saber se o Supremo aceita ou não a denúncia, depois, se o Senado suspende ou não o andamento do processo, o que não significa que o senador se livra da acusação, simplesmente o processo fica suspenso, não corre a prescrição, inclusive, ela fica também suspensa. E mais adiante, o processo vai retomar o seu curso. Ele vai deixar o Senado, ele vai responder normalmente e não haverá prescrição.
Uhum. Assim para todos que têm foro privilegiado, né, professor?
Isso vale. Ah. Os deputados seria a Câmara que iria apreciar a denúncia. Também pode suspender. É verdade que nesses casos mais clamorosos, né, não tem acontecido isso, né? Muitas vezes vejo o caso do senador Deucídio Amaral, por exemplo, ao contrário, né? O Senado acabou até mesmo caçando seu mandato. Enfim, houve até uma posição bem, bem diferente. Mas, enfim, parece que as relações políticas do senador Aécio Neves são mais consistentes do que as do senador Deucídio Amaral. Ele consegue ali ter uma penetração maior no Senado. Então, a possibilidade que o Senado já suspendeu a decisão anterior do Supremo, suspendeu, na verdade, as consequências dela, né, que seria o afastamento, é possível, eu diria que é bem possível que o Senado novamente adote essa postura.
Uhum. Tudo isso, obviamente, no ano eleitoral, há outros fatores políticos, né, envolvidos por ser esse um ano eleitoral. Às vezes, justamente neste momento, talvez não tenha todo este apoio, porque muita gente não quer se envolver com isso e o tema corrupção vai ser um tema caro nessa eleição, então pode não ser não receber o apoio que espera, mas isso da esfera política, né? De toda forma, a gente quis destacar aqui quais são os crimes a que responde, se o Supremo aceita hoje esta denúncia. E só como aspecto final, professor, não está sendo analisado hoje isto, mas ele é investigado em outros inquéritos, né? Tem lá a primeira investigação contra o Aécio, apura a construção da cidade administrativa, presidente Tancredo Neves. Esse é um outro processo, corre numa outra, né, num outro momento, outra esfera. E ele já se defendeu, disse que não participou de ato ilícito envolvendo esse processo de licitação. Ele também investigado por suposta propina que teria recebido em troca de acordos no setor energético. Esse inquérito apura se o senador ajudou o Odebrecht, isto, exatamente, a conseguir empreendimentos. Ele também já, segundo o senador, as obras das usinas hidrelétricas Rio Madeira foram licitadas pelo governo federal à época da gestão do PT, não havendo, portanto, nenhuma participação do governo de Minas. Isso que vai provar isso. E uma outra acusação motivada, né, que motiva inquérito contra o Aécio, diz respeito a suposto Caixa 2. Na pré-campanha presidencial de 2014, ex-executivos da Odebrecht disseram que o Tucano recebeu 5 milhões fora do Caixa Oficial. E eles, né, eles costumam dizer, sempre que as contas foram aceitas pelo tribunal, que foi tudo declarado, e também se defende desta forma.
Na verdade, no passado, né, o que acontecia é que havia há muitos anos atrás, era um comitê interpartidário que aprovava as contas. Então era mais ou menos assim, eu aprovo as suas e você aprova as minhas, né? Ou seja, todo mundo sabia que aqueles números eram dos grandes candidatos, mas havia aí uma complacência geral. Isso era todos os partidos de oposição, de situação, um perdoava lá o ilícito do outro e aprovava, né? Mas isso foi mudando, a legislação foi se alterando, e hoje que esses assuntos realmente estão sendo levados a ferro e fogo, como manda a lei e tal. Então é um ilícito de qualquer maneira, claro que ele se apura em outra esfera. O Ministério Público é o Ministério Público Eleitoral, quem vai julgar a Justiça Eleitoral são crimes eleitorais, a história do Caixa 2, né? Desde que não envolva propina. Agora, se envolver propina, cai na corrupção. E aí já entra, vai para a justiça comum. E é claro, esses outros casos do senador Aécio, primeiro compõem um conjunto, né, um conjunto da obra, como se costuma dizer, que é extremamente grave, porque não é um caso só. A Procuradoria-Geral da República, evidentemente, não vai ir nem a Polícia Federal a brinquedo, levar isso adiante, em relação a figuras importantes da República, se não houver uma base factual, né, quer dizer, mínima. Isso não quer dizer que seja procedente, mas alguns elementos, alguns indícios fortes existem, isso é levado adiante. Nesse caso que nós estamos examinando hoje, chegou a denúncia, né? Que aí a Procuradoria está convencida de que houve crime e está formulando a denúncia. Cabe ao Supremo verificar só se, não vai julgar se houve crime ou não, vai só verificar se de fato esses indícios existem, se são consistentes a ponto de justificar tornar uma pessoa réu. Né, num processo criminal, que é essa que é a diferença. Mas, por enquanto, ele é indiciado, é suspeito, etc. No momento em que a denúncia é pelo Supremo, ainda que o processo venha a ser suspenso, ele se torna réu em processo criminal. Né? Então, já, como eu disse, sobe um patamar, né? Já há um indício bastante consistente de que teria havido realmente ali um crime, o que é muito grave. Agora, há um conjunto de outras investigações, como foi lembrado por você, que mostram que não é um caso isolado, existe todo um conjunto de fatos, todos muito graves. Esses outros fatos são menos conhecidos do grande público, porque, enfim, estão em inquéritos, que são mantidos muitas vezes de forma sigilosa, então estão ainda sendo completadas as investigações.
Sim.
Vamos aguardar, mas é muito provável que essas denúncias sejam apresentadas contra o senador.
Certamente. Ele é investigado, para ser exato, em 9 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E a primeira investigação, aquela da cidade administrativa, para não dizer que a justiça é rápida, ela tem início em 2007, ainda está acontecendo. Vamos acompanhar, então. Agradeço muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor doutor Elival da Silva Ramos, professor do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses assuntos que interessam, enfim, a toda a cidadania.